Boa tarde.
Olá, boa tarde. Como é que vai o senhor? Vai, vai.
Ah, eu tô naquele ritmo, né? No ritmo do ragatanga, do...
No ritmo do toque me voe,
do toque me voe, é.
Do fight, o ritmo do capeta no corpo, né?
Exatamente.
Tá... Pois é, boa... começou a semana, né, Eduardo? 3 de novembro. Falta um mês pro meu aniversário, sabia? Opa, tá com áudio aqui.
Um mês pro seu aniversário.
Um mês pra eu fazer 36. Tá aqui o paroca, viu?
O que o senhor já fez nos seus 35 anos de vida, além de um filho e um livro?
Mais nada, é por aí mesmo. Só confusão daí. Só cagada. Conta?
Conta.
Então tá contado aí. Um monte de cagada. Aliás, 2020 foi um ano bem prolífico, né, pra cagadas.
É, exatamente. É aquele negócio, né? É aquele negócio que as cagadas...
É aquilo que eu falo pra vocês.
É aquilo que eu falo pra vocês. As cagadas se acumulam. O Júnior vai
fazer... Fazendo merda que a gente aduba a vida.
Pá, então... Hoje eu tava falando com um grande amigo meu. Aliás, antes de começar... Antes de começar, eu gostaria de agradecer... efusivamente as pessoas que trabalharam com a gente nesse final de semana, que a gente fez 4 jogos do Campeonato Catarinense da Série B, uma baita de uma equipe com câmeras, com fotógrafo, com... Ah, olha, uma equipe gigante, pessoal cuidando do áudio, cuidando de tudo, fazendo tudo acontecer. E um agradecimento muito especial, ao meu querido amigo... Matheus de Passo Fundo, Matheus Dal Bosco de Passo Fundo, que nos pagou o almoço em Passo Fundo.
Ele pagou o almoço?
Fichou o almoço para a equipe toda, não foi só para mim, foi para a equipe toda.
Ah, mas estamos com muito.
Então, ele fichou o almoço e chegamos a uma divisão de territórios. Ele não ataca aqui no Porto Alegre, eu não ataco lá na região dele. E aí a gente chega desse...
É uma trégua.
É uma trégua, exatamente. É quase as famílias dividindo o estado, entendeu? Porque ele tava defendendo algumas ações aqui na região... Ele é advogado, né?
Uhum.
Aí ele tava defendendo alguns suspeitos aqui na região metropolitana. E eu já disse, isso aqui pode dar problema para ti... A gente já tem um acordo. Ele também trabalha bastante com jogadores de futebol, né? Ele é empresário de futebol, também estava negociando lá a volta do Riquelme por Boca para enfrentar o Inter. Eu disse para ele, olha, é confusão isso daí. Não vai que. Veja bem, isso aí pode dar confusão. Nos brifamos, entendeu?
Tá bem, certo.
Eu disse pra ele que ele não deve investir em jogador velho.
Corretíssimo. O negócio é apostar na base.
Apostar na base, exatamente.
E cuidar aí, evasão de divisas, né? Porque é crime. Isso aí pode dar, evasão de divisa pode dar cadeia. Entendeu?
É isso aí.
Ô Eduardo, hoje é dia de eleição. Aliás, primeiro, mais importante do que a eleição nos Estados Unidos. É dia de Champions League. Tô de olho aqui em Real Madrid e Inter de Milão.
Não consegui acompanhar nada. Absolutamente nada.
O nosso querido Shakhtar tomou 6-0 em casa do Borussia Mönchengladbach.
Fase de grupo?
Fase de grupos. O Shakhtar que ganhou do Real Madrid e agora tomou 6, né? O Borussia empatou com o Real. O Shakhtar ganhou do Real. E o Borussia tocou 6 no Shakhtar. Agora tá tendo aqui o glorioso... Real Madrid, Inter de Milão, fase de grupos, bem gostoso, né? Daqui a pouquinho, às 7 horas também, tem um jogo muito bom pra gente dar gostosas gargalhadas, que é Botafogo e Cuiabá, lá em Cuiabá. O Cuiabá ganhou 1-0 lá no Rio. E hoje tem a nossa gloriosa eleição dos Nova Arquines, né? As tretas estão acumuladas, o bicho tá pegando lá nos Nova Arquines.
Eu gostei do Felipe Cabeça, que vem a ser...
Esse é um bom garoto.
É um bom garoto, mora em Santa Maria, e esse domingo talvez nós tenhamos um encontro que estamos aguardando há muito tempo, porque vamos ter jogo em Santa Maria,
Começa a copinha já, hein?
E eu vou providenciar que Matheus Pé esteja em Santa Maria com antecedência, né? Para que eles possam conversar, se conhecer melhor e, quem sabe, jogar uma partida de Atari juntos.
Isso, mas, Decathlon.
Mas voltando à vaca fria, o Felipe Cabeça colocou no Twitter muito bom as prévias da apuração na cidade do interior do Rio Grande do Sul, né?
Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá a apuração?
E o Biden vai ganhando.
Isso aí não interessa nada também, tu sabe, né? A Hillary fez mais votos no, nas urnas do que o Trump, e o presidente é o Trump. Não muda nada. Pode votar à vontade lá nos Estados Unidos. Os votos são a tendência nos Estados Unidos. Mas não são uma confirmação, viu? Colégio eleitoral é quem decide. Aliás, a reforma política é muito cobrada lá, né? Primeiro que eles estão discutindo essa questão do bipartidarismo, né, Edu? Republicanos e democratas. Tem uma discussão muito forte aí para ter um aumento de partidos, ter mais opções, porque, veja bem, as duas últimas eleições foi Trump e Hillary, né? A Hillary chegou a indicação. Porque, assim, para chegar a ser candidato lá nos Estados Unidos já é uma pemba, né? Porque tem que ganhar uma pré-eleição, digamos assim.
E a Hillary tem que ser, bem... tu tem que ser indicado pelo partido, né?
Não só indicado. Tem uma pré-eleição, né, dentro do partido.
Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Tu
não, mas
tá,
não é
atenção.
Uma indicação.
Não, é que tu concorre com os outros nomes do partido. Por exemplo,
sim, e a Hillary,
o Partido dos Idiotas do Rio Grande do Sul. Júnior Maiká, Eduardo Santos iriam concorrer para ver quem seria o escolhido, né?
Exatamente.
Só deixa eu fechar meu microfone rapidinho aqui.
E aí, Eduardo, a Hillary foi bem, bem canalha com o Bernie Sanders, né? Que era o adversário dela nessa corrida aí para ser o candidato ou a candidata lá na eleição atrás. Então, um adversário fraco, né? O Trump muito forte, com aquele viés da novidade, de não ser um político, aquela história que foi contada aqui no Brasil também, o Trump levou e depois levou a eleição, né? Todo mundo tava torcendo o nariz aí, achando, não, Trump não ganha, Trump não ganha, Trump não ganha. Né?
Chegou, tu lembra que tem um vídeo, aquele do Obama, dizendo que, num roasted, num negócio, ele respondendo comentários, e ele diz que tem uma frase do... Caralho. É uma frase do Trump, e ele diz que ele nunca, que o Trump nunca ganharia como presidente dos Estados Unidos. Todo mundo acreditava que o Trump era um outsider que ia ser patrolado.
Ah, o Trump, por mais canalha, por mais corrupto que ele seja, né, e a gente sabe que tem um monte de gente presa ao redor do Trump, um monte de gente que participou da campanha, advogado dele, e, cara, tem muita gente enrolada, né?
A única coisa que falta para o Trump é os filhos dele estarem envolvidos em loja de chocolate. Aí fechou.
Mas o Trump é um vencedor, né? Não quer dizer que seja um vencedor limpo, mas ele é um vencedor, é um ganhador. Né? Ele bota para fazer. Ele vai para a TV e dá certo, tem audiência, ele vai para concorrer e é presidente dos Estados Unidos. Isso ninguém tira dele. Os meios, né? Claro, a gente discute. Agora, nesse ano, uma outra eleição ruim também, né? Porque, na verdade, a eleição hoje, é quem quer manter o Trump e quem quer tirar o Trump. E aí a opção é o Joe Biden, que é um velho, né? Isso aí parece eleição de... parece conclave para escolher o Papa. Vai ver o conclave mais novo dos Papas ali, é 78 anos. E essa eleição nos Estados Unidos também. A eleição hoje não é bem pelo Biden, não. Assim, o Biden não é um cara tão bem visto assim. Ele foi vice do Obama. O Obama foi uma eleição muito forte, realmente, né? O Obama ganhou em estados, e quase ganhou em estados republicanos. Enfim, a campanha do Obama foi um... merecia um documentário, né? Só a campanha.
Já deve ter.
Desde o slogan, né, do Yes We Can, até... enfim. E o Biden, cara, o Biden veio, né? O Biden veio. Veio de 80 e picos anos, né? Que talvez nem termine a administração dele, tão velho que tá velho. Mas aí é essa eleição, né? É quem quer tirar o Trump e quem quer manter o Trump. E essa eleição, Eduardo, ela tem reflexo aqui no Brasil, sim, viu? Porque assim como a vitória do Trump influenciou aqui nas eleições de 2018, né, uma derrota hoje pode influenciar, assim, a vitória do Trump não influenciou só no Brasil, né? A América do Sul quase toda fez uma curva à direita. Inclusive a Argentina, naquela época, com o Macri, né?
Agora, e já está se arrependendo, né?
Já desfez, né? Yeah. E também tem uma questão que é a seguinte, né? O Biden já falou, já identificou o Bolsonaro como um aliado do Trump na América Latina, enfim. E o Joe Biden já disse que, se eleito, vai ir atrás do Bolsonaro nessa história da Amazônia, né? Porque a Amazônia é um interesse mundial, questão do meio ambiente, preservação e tal, etc. Mas não só isso, né? Também tem seus interesses dos Estados Unidos aí, né? Em manter essa preservação, mas também explorar de uma maneira. Agora, pode ser uma retaliação. E claro, tem um monte de questão de, hoje mais cedo estava assistindo uma entrevista do Rubens Recupero, né, ex-ministro e ex-embaixador, falando sobre o etanol, que o Brasil compra sem taxas dos Estados Unidos. Cara, isso aí a gente não pode achar que é só quem está comentando, quem está assistindo, quem está interessado na eleição norte-americana está só querendo pintar de americanoide. Negativo. Os reflexos de uma eleição nos Estados Unidos aqui no Brasil são imensos, né? Economicamente, enfim, de influência também, né? O que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2016 se refletiu aqui em 2018. A eleição foi praticamente a mesma. Inclusive, as mesmas táticas, né? Com Steve Bannon lá, enfim, tudo que foi feito aqui também, essa propagação de matérias aí falsas em redes sociais, investimento em WhatsApp, isso aí, tudo foi replicado aqui.
Exatamente. Alguns comentários aqui. O Celso Machado diz que em Capão da Canoa, bolso Trump com 60% de aprovação. Vai entender. O Vitor Hugo Fachin quer comemorar hoje a derrota do Trump para começar amanhã a lamentar a vitória do Biden. É mais ou menos esse
Ó.
espírito. E o Eric Johnson, Júnior Maiká, tem uma pergunta aqui que eu acho que se encaixa muito bem no momento que a gente está vivendo.
Essa pergunta vai para o Colar, que está nos assistindo, e perguntou se pode votar em ti no prêmio Pressa. Pode.
Cara, esse prêmio Prez é a maior babaquice do Rio Grande do Sul. Isso é uma das coisas mais estúpidas que pode ter no Rio Grande do Sul e me espanta ter marcas conceituadas patrocinando essa pataquada. Primeiro, eu vou falar desse negócio agora. Agora eu já comecei, eu vou falar. Primeiro, agora
Agora
vai.
vai.
Primeiro, os caras.
Peru não tem ombro. Passou a
É.
cabeça, vai embora.
É o seguinte, então. Os caras dizem que tem 1 milhão e poucos mil indicações. Mentira. Mentira, não tem como ter. Ninguém sabe desse
Fake
prêmio, ninguém vota nesse prêmio, ninguém conhece esse prêmio. É um prêmio focado só para jornalistas. Então, assim, ó, eu duvido que tenha 1 milhão e 200 mil indicações. Então, vamos parar de mentir agora. Segundo, a definição do que é jornalista ou não é uma coisa muito, muito vaga no, nos fundamentos deles, porque o Prevd, para mim, não passa de um fofoqueiro e está como jornalista. O outro blog ali, como Corneta do RW, cara. Isso é uma palhaçada, velho. Com todo o respeito,
Porto Alegre, eu amo Porto Alegre.
se eu fosse jornalista, eu teria vergonha de estar no, 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 de receber esse prêmio, certo? Então,
Tá.
assim, é isso. Terceiro, me espanta algumas marcas do Rio Grande do Sul, marcas famosas, marcas conhecidas, investir nisso, né?
Ah, é?
Tem
Tipo.
algumas marcas bem conhecidas aqui do Rio Grande do Sul que tem um trabalho social muito grande. E aliás, eu vou perguntar para essas marcas sobre como é investir em um prêmio que tem um assessor de deputado concorrendo, né? Porque o Prevd, para quem não sabe, ele tem um blog que ele usa para fazer assessoria do deputado Bibo Nunes. Ele recebe R$ 1.783,34 mensalmente para fazer essa assessoria. E
E
fazer
tem que lembrar também que o Prevd já foi condenado, né, por calúnia e difamação no seu blog, né?
exatamente
Que ele transmuta, né, que ele pinta como notícia, mas na verdade não é.
é um apanhado de fofocas e maldades que não deveria ter espaço, mas como aqui no Rio Grande do Sul a gente gosta dos caranguejos, gosta
Mas
desse bando de
a
idiota que nunca fez nada produtivo e só sabe falar merda, aí ele fica concorrendo a prêmio. Então é o seguinte, parabéns aos envolvidos do prêmio Press. Aliás, o prêmio Press é comandado por um ultradireitista. Então é, sei lá, então vamos dormir. Ah,
Mas
não,
a
não
fofoca,
me enche o
tudo bem.
saco.
A fofoca é um setor, é uma editoria aí do site, o G1 tem, tá tudo certo. O problema é quando tem calúnia e difamação, né? Como já aconteceu várias vezes. Eu acho assim, ó, Eduardo, eu vou te falar. Apesar da justiça, a gente tá cada vez mais desacreditado, né? Depois do que aconteceu hoje com essa menina aí, a Mari Ferrer, né? Apesar de tudo, a justiça ainda está aí para ser usada e para ser acionada quando necessário, né? E esse tipo de caso, como o do Prev, por exemplo, que eu e tu já poderíamos ter processado ele há muito tempo, e aliás, erroneamente não fizemos, né? Deveríamos ter feito. Eu acho que está aí para isso. O D'Alessandro deu o maior exemplo. Os caras inventaram um boato lá, feriram a honra da família dele toda, tentaram, né, uma bobagem por causa de futebol. Ele foi lá e levou os caras na frente do delegado, lá, e os caras foram lá falar, explicar, e processou. E eu vou dizer mais, o D'Alessandro, claro, é um cara que não precisa, né, já é um cara rico, aí, provavelmente se ganhou algum dinheiro de indenização, ele doou. Eu, se um cara desse me incomodar, eu vou processar, e com essa grana eu vou fazer uma live, e vou transmitir eu gastando esse dinheiro. Num churrasco,
Um churrasquinho.
Amigos, num samba. Esses caras têm que doer no bolso. Mas é onde, aí depois eles vão fazer vaquinha lá. Ai, Zique. Ai,
liberdade de expressão.
Liberdade. Uma pinóia.
Liberdade do meu tico. Mas enfim, tá aí. E eu gostaria de entender também por que, que um grande. Aliás, eu vou mandar mais um e-mail lá questionando por que, que uma grande marca de supermercados do Rio Grande do Sul continua patrocinando esse blog. Vou mandar mais um e-mail ali pro meu querido amigo Denis Alessandro. Vamos ver se ele vai responder. Porque ele não gosta da gente, o Denis, né? Ele não gosta do bairrista. Mas enfim. Ô, Júnior Maiká?
Eu também não gosto muito do preço do supermercado dele, não, viu? Eu tô comprando em outro.
Tá, beleza. Já vamos dar um... Vamos seguir a pauta, né? E vamos fazer... O senhor quer comprar o quê?
Lancei a enquete aqui, tá? E os consagrados vão me ajudar. Essa decisão vai ser tomada agora, até o final do programa, viu? Se devo ou não comprar o FIFA 2021. Lembrando que eu não tenho intenção de comprar o PlayStation 5, tá muito caro.
Tá? Não vou comprar. Não, mas só um pouquinho.
R$5.000.
Não chegou a informação para o senhor ainda?
Qual?
O Gusta ofereceu ao grupo bairrista dois PlayStation 5. Gratuitamente.
Ah, bom, mas aí...
Ele pode contestar aqui, nos próximos 2 minutos, se ele fizer um comentário aqui contestando essa informação, tudo bem. Se ele não contestar, tá valendo.
Se até 2 minutos ele não aparecer dizendo que é fake news, o Gusta vai ter que ir lá, né, cruzar a fronteira, comprar 2 PlayStation 5 e mandar aqui para os guris.
Né? Perfeito. Mas voltando ao assunto, tem uma pergunta ali do Eric Johnson, que é uma pergunta muito importante, é uma pergunta relevante, e eu acho que eu posso responder ela. Então, sim, tá. Estaremos no Mundial de 2021.
Qual é a pergunta?
É se a gente já pode ir se preparando para ver o Odair no Mundial de 2021. Né? Com o Fluminense. Eu não sei se eu te mandei um negócio aí, o
não, José Antônio. Não recebi, mas.
Estou te mandando agora.
Tá.
Porque sim, eu sou mocinha do Odair.
Tu tá no Close Friends, é isso?
Eu sou o Close Friends do Odair.
Tu recebe a bolinha verde no Instagram dele.
Eu recebo. Mais do que isso. Veja seu WhatsApp. Uhum. Aqui tem um relacionamento, entendeu?
Eu vou encaminhar pro colar aqui, peraí.
Tchau.
Vou encaminhar pro colar aqui, mandar pro colar. Lucas Colar. Uhum. Ah, Lucas Colar pira com essa situação. Pira.
Uhum. É interessante que o treinador dele, né? O treinador do Lucas Colar, ele tem 3 pontos.
Não faz assim.
Tem
não
3 pontos assim. A mais que o péssimo daí.
Não precisa desmerecer um para enaltecer o outro. É. O senhor pode fazer os dois ao mesmo tempo. Uhum. Eduardo Cudê é um bom treinador. Eu já falei 1000 vezes aqui que é a melhor contratação do ano do Inter. Melhor até que o Thiago Galhardo. E o Odair é um bom treinador também. E eu disse aqui várias vezes que não entendia a opção do Odair em treinar o Fluminense. Porque eu via potencial no Odair para treinar coisa melhor. E mesmo assim... com aquela molecada e aqueles veteraninhos lá do Ganso, do Fred, ele tá dando jeito e o Fluminense está no G4, né? Só para ter uma ideia, tá? O time do Fluminense não é melhor que o time do Grêmio, por exemplo, e tá no G4, brigando lá em cima, para vocês terem uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia do que tá acontecendo. Aliás, eu tô muito bravo, viu, Eduardo?
Por quê?
Com o time do Grêmio. Tô realmente muito bravo com o time do Grêmio. Com
tudo. Mas vocês ganharam. Vocês ganharam de 2-1. 2-1 ontem. Foi histórico. Foi um resultado.
O resultado não condiz. Não quer dizer nada. Nossa, esse Benzema joga demais.
Falei com o ex-dirigente do Grêmio. Um dos maiores dirigentes da história do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E ele disse que o senhor não representa os gremistas porque o senhor tem uma visão negativa do nosso tricolor.
Ele me disse isso também aquele dia que eu estava contigo.
É.
Ele falou que eu sou um falso gremista.
Exatamente.
Fiquei chateado com o Cacalo, mas eu não vou deixar de emitir a minha opinião e falar quando eu acho que tem algo errado. E eu acho que tem muita coisa errada nesse 2020 do Grêmio, viu, Eduardo? Eu acho que tem muita coisa errada. O Grêmio tá muito mal. O Grêmio tomou decisões erradas, contratou mal. E o pior de tudo, o Grêmio, eu gravei um vídeo hoje. Vocês aí que estão aí no canal, vocês podem ir no meu canal depois lá, se inscrever e assistir o vídeo, por favor.
Eu, esse final de semana, eu tentei entrar no seu canal, mas eu estava muito longe aí, não consegui.
O senhor tentou entrar no meu canal, mas eu tô de quarentena. eu queria dizer que o Grêmio deve satisfação, viu, ao torcedor, ao sócio, a esse cara que tá pagando mensalidade o ano todo sem ir ao estádio, porque tu sabe qual é a vantagem do sócio do Grêmio, né? É desconto quando ele vai gastar mais. Aí ele vai comprar uma camisa, ele tem 10% de desconto. Ele vai não sei o que, ele tem 20% de desconto. Mas ele, sócio, parado, respirando, ao natural, ele não tem vantagem nenhuma, né? Principalmente quando vem uma pandemia, ele não pode entrar no estádio. Não faço campanha, como fez o Alex Bagé lá, para o cara deixar de ser sócio. Pelo contrário, eu acho que quem pode, quem consegue, tem que se associar, sim. É uma forma de contribuir e é uma forma de fazer parte do processo todo também, além de torcer. E quem não pode pagar, torcendo, indo ao estádio de vez em quando, também faz a sua parte, comprando uma camisa. Enfim, o clube, o futebol é um esforço. Né? O futebol é um esforço para o torcedor, não é uma coisa barata, infelizmente. Não faço campanha, pelo contrário, quem puder se associar, se associe. Acho que o Grêmio aproveitou muito mal esses anos de vitórias aí com o Renato. Né? O Grêmio poderia ter aumentado muito mais o seu número de sócios, né? Não fez. O Flamengo teve uma disparada.
O marketing dos clubes de futebol brasileiros é uma vergonha.
Eu não quero entrar nesse assunto. Ó, a Inter de Milão tomou gol. Recuou errado, Benzema driblou o goleiro. Não quero entrar nesse assunto. Por quê? Porque geralmente quem critica essas marcas de Grêmio Inter tá querendo trabalhar lá. Eu não tenho o mínimo interesse em trabalhar lá. Não sou filho de rico também. Só trabalha no Grêmio quem é filho de rico. Não trabalho no Grêmio, não sou filho de alguém conhecido, não sou advogado, não sou rico, não sou filho de advogado, não tenho o mínimo interesse em trabalhar no Grêmio, tá? Não tenho, zero. Agora é o seguinte, o Grêmio...
São 5 me tira, me tira.
Uns 15 pau eu vou.
Júlio Maiká.
5
não, calma,
e meia
calma.
Da tarde.
Segura.
Cinco, deixa eu falar.
Segura, não,
cinco,
rapidinho, cinco, rapidinho,
cinco
rapidinho.
Da tarde.
Rapidinho, rapidinho. A gente termina de falar aqui. Termina o programa às 18 horas, toca o teu telefone e tá escrito ali, Presidente Romildo, tá?
Não vai estar escrito porque eu não tenho o telefone dele.
Ah, tá. Mas então toca um número privado de Osório.
Na verdade, vai aparecer escrito assim, o maior presidente de todos os tempos.
Isso. Aí ele diz, Maiká, ouvi tuas críticas ao marketing do Grêmio e gostaria que tu fizesse parte do nosso... da nossa equipe. Falei com o Beto Carvalho e ele quer que tu assessore ele nas questões online.
Falei com o Beto Carvalho, ele disse que assim que tu ganhar o teu primeiro milhão ou teu pai ficar rico, tu vai trabalhar no Grêmio.
Tá, mas e aí, tu recusa o convite?
Não disse que eu ia recusar. Veja bem.
Aham.
Não, peraí, veja bem. Não é isso que eu tô falando. São 5:30 da tarde, Eduardo.
O comunismo. Clubes. Sabe por que o comunismo não funciona?
Tem três coisas só que funcionam.
Tem três coisas que funcionam no comunismo. De Cuba, na verdade, né? Que é a saúde, a educação e a segurança. O resto não funciona. Mas sabe por que a doutrina comunista não funciona?
Por quê?
Porque as pessoas sentem o gostinho do dinheiro. Quando começa a sentir aquele cheirinho.
Que delícia.
Aquele cheirinho do dinheiro entrando na conta, aquela viagem internacional, aquele relógio mais bonito.
Meu Rolex Submariner.
Falando nisso, tô com um relógio para vender aí. É, tô com um relógio para vender. Depois te mando fotos.
Eu
E,
quero.
é. Então, mas é isso. E os nossos marketings estão muito, muito, muito
Tá.
fracos.
São 5h30 da tarde e o Grêmio ainda. Porque assim, ó, esses movimentos espontâneos que acontecem, a gente tem que respeitar, né? Aquele dia que o Bolsonaro começou a querer meter o bedelho dele no SUS lá, né? Porque todo mundo fica assim, ah, é cortina de fumaça. Cortina de fumaça é uma pinóia. Eles ficam botando, algumas coisas vão passando, né? Não tem ombrinho, passou a cabeça, já era. E aí teve uma reação totalmente negativa, foi a maior, teve uma apuração, um estudo, né? Um estudo não, uma apuração aí, uma. Enfim, que foi a maior reação negativa nas redes sociais, na internet, a qualquer atitude, a qualquer decisão do governo Bolsonaro. E hoje aconteceu isso, tá? Viralizou aí esse julgamento absurdo da Mari Ferrer aí, né? Os clubes, todo mundo se posicionando, os clubes, jogadores de futebol, imprensa de uma maneira geral, e a gente não pode esquecer que clube de futebol influencia uma massa gigantesca de torcedores, né? Que é um agente dentro da sociedade, sim, e que geralmente o futebol é um agente negativo na sociedade, com briga, com discussão, com maracutaia. E aí, quando os clubes fazem uma coisa boa, como foi hoje, o Inter se posicionou rapidamente, o Botafogo, eu vi também, o Vasco, são 5h30 da tarde, o Grêmio não fez nada, absolutamente nada. O Grêmio lida com as questões sociais muito mal. Dia do Orgulho LGBTQI+, o Grêmio bota uma coisinha desse tamanho assim na camisa, o Grêmio tem medo. O Grêmio que foi pioneiro nessa história, que abraçou a Coliguei. O Grêmio tem que revisitar as memórias do presidente Hélio Dourado, que ele sim foi um dos maiores, junto com o Fábio Koff, foi um dos maiores presidentes da história do Grêmio. Terminou a parte de cima do Estádio Olímpico, ele abraçou a Coliguei. Primeira torcida assumidamente homossexual do futebol brasileiro. O futebol é preconceituoso até hoje. E o Grêmio teve uma torcida homossexual na década de 70, em plena ditadura. E o Grêmio segue ignorando as questões sociais.
Eu vou te falar um negócio.
O Grêmio teve um problema, Edu, no caso Aranha, tá, de racismo, né? Seríssimo, gravíssimo. O Grêmio foi excluído da Copa do Brasil por conta disso, tá? Na minha opinião, corretamente. Eu só discordo quando que aconteceram outros casos e a punição não foi a mesma, tá? Agora, o Grêmio segue pecando nessas questões sociais. O Grêmio é lento, o Grêmio é quadrado, lento, tá? E o Grêmio precisa se manifestar, sim, urgente.
O Júnior Maiká, eu concordo contigo. E agora eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu não falei ainda, mas é assim. A gente fez uma. No início da internet, a gente fez muita besteira. A gente fez muita bobagem. E eu fui um dos idiotas que por muito tempo usou a Coliguei como uma piada, como
Sim.
um argumento para fazer corneta. Mas que bom que eu evoluí, que bom que eu vi o quanto isso é ruim e o quanto isso é ultrapassado. Porque assim, se a gente parar para pensar e analisar sem o nosso clubismo, sem a nossa, tirando a camiseta do clube e a idiotice da corneta, o que o cara de Passo Fundo lá, o Volmar, é Volmar, né?
Peraí.
O que ele fez é um negócio histórico, cara. É um negócio espetacular que deveria ser celebrado, porque assim, sim, o gay tem direito de frequentar o estádio, sim, ele tem o direito de ter a sua torcida, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, e a opção sexual dele pouco importa se para a nossa vida, não me importa se o cara é bi, hétero, gay, transgênero, não importa. Ele está no direito dele de fazer o que ele quiser como cidadão. Então, que bom que a gente evoluiu um pouco. E espero que o resto das pessoas evoluam com o tempo. Não, vai demorar um pouquinho, mas eu acho que a gente vai chegar nesse nível.
Tô com o livro aqui, ó. O Léo Gerstmann. Fui no lançamento do livro, inclusive. O Léo, muito querido. Aliás, isso aqui é outra história que já devia ter virado no documentário. O Léo me deu uma canetada aqui, ó, bonita também. É um livro também que já. já devia
Léo Gerschmann, excelente pessoa, mas quando bota a camiseta do Grêmio, sai de perto.
Ah, ele é torcedor
É
fanático mesmo.
dodói.
Dá uma exagerada. O Volmar. Volmar Santos. Esse é o cara.
De passo fundo, né?
Isso aqui, ó. Tem mais ovo aqui, é mais corajoso que nós tudo junto. Década
Exatamente.
de 70, em plena ditadura. Cara homossexual assumido, monta uma torcida LGBT e vai pro estádio torcer. Na década de 70. Eu quero ver quem tem o ovo de fazer isso hoje. Ninguém tem. Ninguém tem. Aliás, essa é outra história que já deveria ter virado um filme, viu? Uma vez eu conversei com o Léo, falei para ele, a gente tentou capitanear alguma coisa aí, montar alguma uma história, porque esses personagens vão se indo também, né? Vão morrendo. Não dá, não pode perder, né? Não pode perder esse tipo de história. Essa história tem que ser documentada em vídeo também, botar no YouTube, tem que passar no colégio, tem que mostrar para as crianças também. A gente tem que parar de ser trouxa, né? Começar a respeitar as pessoas aí. Independente do lado, direita, esquerda, opção sexual, a gente só precisa ter um diálogo racional. Só isso.
Correto.
Só
o São Paulo, o São Paulo já se pronunciou também. Acho que só falta o Grêmio, hein, gente? Vamos acordar o estagiário, que deve estar dormindo, que deve estar descansando. Não sei o que está acontecendo com o estagiário do Grêmio. Vamos ver se...
Não é. Aí que está o problema do Grêmio. Não é que o estagiário está dormindo. É que o Grêmio não vai se manifestar.
Por quê?
Porque não vai. Porque o Grêmio não entra nessa. O Grêmio é um clube quadrado, um clube atrasado, antigo. O Grêmio é um clube que não aproveitou o maior ídolo da história. Hoje terminou o Bairrista FC, e aí no YouTube, aqui no looping do YouTube, começou um vídeo que eu não tinha visto ainda, que era o vídeo dos bastidores do Grêmio em Lanús. E depois começou o vídeo da chegada do Grêmio aqui, da carreata do Grêmio, né? O desembarque, aquela festa toda em Porto Alegre, histórica. O Grêmio ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, vem ganhando Grenais. O que que o Grêmio usou? Onde foi? Qual é a ação? Qual é a campanha? Qual é a ideia que o Grêmio teve para usar o Renato nesses 4 anos? Que, aliás, agora seria ruim de usar, porque o Renato está sendo muito criticado. Mas quando foi que o Grêmio usou, né? Quando é que foi que o Grêmio aproveitou a imagem vitoriosa do maior jogador, do maior nome da história do Grêmio? O Renato é maior que o Lara, o Renato é maior que o Fábio Koff, maior que o Lupcínio Rodrigues, maior que o Paulo Santana.
Cara, calma, cara.
O Renato, cara. O Renato fez um negócio que vai demorar, olha, décadas pra gente ver de novo. O cara ganhou uma Libertadores jogando e treinando, cara. É muito grande, tá 4 anos no Grêmio. Ele é uma figura, a torcida ama ele. Eu ia no Olímpico, o Renato veio aqui uma vez jogar contra o Grêmio, treinando o Vasco. Ele foi parado no meio de campo, o estádio inteiro aplaudindo. Quando foi que o Grêmio usou o Renato nesses 4 anos, enquanto o Renato é funcionário do clube? Qual foi a estratégia de marketing? Qual foi a ação que o Grêmio fez para amealhar sócio com o Renato? E outra, eu vou dizer para vocês, o Renato está de saída do Grêmio. Do jeito que a coisa está, ele não vai ficar. E dificilmente vai renovar para o ano que vem. Né? O momento não é bom, a situação não está legal. Uma ou outra eliminação aí, uma sequência de derrotas que infelizmente pode acontecer, porque o time não está jogando nada, né? O cara vai embora. E o Grêmio perdeu esse cara. O Grêmio perdeu de usar o Renato no melhor momento possível. O Grêmio veio de 5-0 em Grenal, fim de fila, tri da Libertadores, Recopa. Não fez nada, uma camisa, nada, um vídeo, nada, absolutamente nada. O Renato fica na caverna dele, dentro do hotel lá, treina o Grêmio, joga, dá a entrevista dele e pum, some. E aí? É difícil, é muito difícil. É realmente difícil.
O pessoal tá dizendo... O Lucas Collard disse aqui que o FIFA seria mais um jogo para ser filho dele.
Isso aí é fake news.
Não sei. O Johnny Favero disse que assim como o departamento médico, o marketing do Grêmio só se manifesta depois que o Renato autoriza... O Johnny Favero disse que o Rogério Ceni ainda vai ganhar a Libertadores treinando o São Paulo.
O André Sanches disse que foi conversar com o Rogério. O André Sanches é meio louco, né? Ele foi conversar com o Rogério agora aí, que o Corinthians estava sem técnico, e aí agora ele revelou que o Rogério está quase acertado com o São Paulo para o ano que vem.
Ah, é?
É. O que o André Sanches disse foi que o Rogério já tem time para o ano que vem. E seria o São Paulo.
Outra informação preocupante
E
é
eu
que
tenho certeza, Edu, desculpa, eu tenho certeza, viu, que o Johnny Favre falou aqui, eu tenho certeza que quando acontecer isso, São Paulo levar o Rogério e ele ganhar alguma coisa, enfim, com o São Paulo, ou só de ele voltar para o São Paulo, vai ter alguma coisa de marketing, alguma ação, tenho certeza absoluta, que não vai passar incólume.
O Johnny colocou aqui, até o Judas Colar fez boné comemorativo e o Grêmio não.
Não, é brincadeira.
O Celso Machado, estratégia de marketing, mini estátua do Renato, eu tenho. Ah, cara, eu digo pra ti, tá? Dá o marketing dos clubes pros guris pra ver o que eles guris fazem. Daí pros uns dois
não,
ou três.
Eu não quero.
Eu quero.
Eu não quero. Assim, aí tu vai trabalhar lá, tu não tem pai rico. Teu sobrenome é Santos. Tem 1 milhão de Santos por bairro. Teu sobrenome é Santos, tu não tem pai rico, tu não é advogado, não é filho de ninguém. Dá duas cagadas lá, duas escalações erradas, o card da escalação errada tá na rua.
Que card?
Acaba contigo.
Que
acaba
card?
Com a tua carreira.
Sabe como é que seria o card de escalação do Inter?
Vídeo.
Não, não. Aqui, ó, Konami, seguinte, ó. Sem pau a gente faz os cards com vocês, beleza? Fechou? Tranquilo. Entra os cards de escalação do Inter. Faria tudo no PES. Tudo
tem,
dentro do PES.
Não tem, eles te derrubam.
Tudo dentro do PES.
Te derrubam, Andara. Derrubam assim, ó. No estalar de dedo.
Carne,
é só pra se queimar.
Carnê anual pro torcedor. Pagou o ano inteiro, ganhou a pica do caceta lá. Todo mundo. Lives com jogadores. Live com jogadores. Eu tô dando umas ideias aqui, tá? Live com jogadores.
Isso, dá de graça a ideia.
Isso. Aqui, ó. Todo mês, um atleta vai estar sentadinho para responder a torcida no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Caralho A4. Jogador também machucou, tá de lesão ou tomou cartão amarelo, vermelho, vai pro interior visitar o interior. Não tem essa. A torcida, tem um negócio que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul que é absurdo, porque a maior parte do torcedor que paga a associação, que paga para ser sócio, que paga os clubes, frequenta o estádio no máximo uma, duas vezes por ano. O cara paga por amor, o cara mora em Frederico Westphalen e está pagando para ser sócio do Grêmio. O cara mora em Santo Ângelo, paga para ser sócio do Inter. Faz uma epopeia para vir. Outra coisa, o cara veio com caravana para cá, ele tem que ter uma estrutura para receber ele. Os caras não podem chegar aqui no estádio e ter que ficar procurando um lugar para comer, para tomar uma água. Que isso, cara? A gente trata pior que bicho o sócio, o torcedor, o cara que se dedica ao clube. Tem uma galera, velho, que vem de Santa Catarina para ver os jogos. Esse cara não recebe nada do clube, nenhuma possibilidade de escolher um lugar melhor, de ficar num negócio do melhor, ou de ter um lugar para ele simplesmente trocar de roupa quando chegar aqui, ou tomar uma água, ou sentar e conversar com os amigos.
Eu tenho um meu irmão que mora em Floripa, e ele vem quase todo jogo, cara. Porque o meu pai fez uma coisa só na vida, né? Um monte de filho e um monte de filho gremista. E ele vem de Floripa. Quase todo jogo vem de Floripa.
Ó, é um absurdo. O Vlad Fraga, eu pago pro Inter e moro em Floripa. Vou um jogo por ano e olhe lá. O que que esse cara ganha do Inter durante esse um ano? Nada, absolutamente nada. O Inter caga para ele. O Grêmio caga pro sócio.
Aí... Ele ganha. Sabe o que que ele ganha? Ele ganha a oportunidade de gastar com desconto.
É. Então é o seguinte, não existe um penso, entendeu? O torcedor é tratado como um número. É só número. E o ousado que os caras fizeram, o Inter fez uma camiseta que ficou muito bonita, aliás, foi uma criação do Gonza, que já trabalhou muito com a gente, uma camiseta muito bonita para quem manteve a mensalidade durante a pandemia, etc. Mas isso é muito pequeno, velho. Tu tem que dar camiseta, tu tem que dar ações. Quando que um jogador do Inter falou com a torcida?
Não lembro.
Outra coisa também, velho, tem que ter alguns produtos prêmios do tipo, tá? A camiseta do clube custa 250, certo? Se tu quiser a camiseta autografada pelo D'Alessandro, ela vai custar mais tanto. Entendeu? E vai sair do clube já autografada. Porque, cara, quanto tempo vai dar cãibra na mão dele se autografar 30 camisetas por dia? Não vai.
Não,
essas coisas têm que ser produto do clube. O clube tem que fornecer...
Mas aí o que acontece? Os caras, aí eles pegam o jogador, a marca que patrocina eles, a Adidas, Nike, enfim, leva ali na Paquetá do Iguatemi e o cara assina umas 2 mil camisas por noite. Direto acontece isso. Mas não vinculado ao clube, por
sim,
parte do
mas,
patrocinador.
sim, mas porque o clube não faz porcaria nenhuma. O Grêmio apresentar a camiseta nova com o da Silva e como o garoto propaganda, o Vitor Ferraz, ah, vai dormir, irmão. Ah, não faz esse fiasco. Então, então apresenta com a Fernanda Lima.
É, lamentável. É lamentável. O Carlos... a gente tá falando de estruturas grandes, né? De estrutura grande do tipo, o potencial do clube, o tanto de sócio, fã, torcedor, consumidor, né? Tudo junto na mesma toada, né? E a grana que os clubes têm, né?
Porque, não, assim, outra, claro... a gente fala da... A gente fala de...
grana para contratar um sim. jogador aí por 10 milhões de euros, mas nós estamos falando aqui de uma ação que custa o quê? 20, 30 mil reais, o teu retorno
é
imenso.
E outra coisa... a gente está falando de estruturas gigantescas. O departamento de marketing de Grêmio e Inter não são abnegados, são caras pagos. Tem um cara lá que está sendo pago mensalmente, vai o dinheiro para ele na conta dele, para pensar o quê? Para fazer o quê? O que se desenvolve de ação para fazer aquela live cagada que o Grêmio fez?
No All or Nothing, né, que é a série da Amazon, do Tottenham, uma das... No começo ali, né, bem no primeiro episódio, já tem a mudança de técnico, né, que começa com o Pochettino, vem de um vice de Champions League, né, que foi perdido pro Liverpool, e aí dá tudo errado no começo da tabela do inglês, e aí o Tottenham contrata o Mourinho, né. Aliás, o Mourinho é maravilhoso, né, entrevista coletiva dele, né, porque tem uma ressaca, né, o Tottenham perde... A final da Champions League, aí o time vem, volta de temporada mal, empatando, perdendo, tanto é que tem uma demissão de técnico, uma troca de técnico, aí o Mourinho vem, isso aí nem apareceu, aliás, no documentário, deveria aparecer na série, aí vem o Mourinho na coletiva dele, aí alguém pergunta, ah, o que que tu acha, assim, como é que é, tu acha que influenciou, como é que é essa história aí, tu acha que perder a final da Champions League influenciou aí nos resultados, aí o Mourinho falou, não sei, eu nunca perdi uma final de Champions League. e aí mostra, Edu, mostra várias coisas, né? O Mourinho foi... aliás, inteligentemente, aí o pessoal focou no Mourinho, né? Porque o Mourinho é uma figuraça, né? Uma figura... Eu sempre fui fã do Mourinho, não só dentro de campo, como fora também. E ele foi na... O Tottenham, no estádio novo, tem um passeio lá que o torcedor pode fazer... que aí no topo, né, tem uma caminhada no topo, assim, o piso é de vidro no teto do estádio, uhum. Onde tem o galo deles lá de ouro, lá dourado, tem um negócio aí pra promover, eles levaram o Mourinho foi lá, e na chegada dele, a primeira coisa, eles apresentam o clube pra ele, né, e aí ele tá na sede, aliás, as instalações do Tottenham incríveis, né, o estádio maravilhoso.
Nem isso os clubes sabem fazer aqui, né?
Nada, cara...
O Turin, o que teve do Turin na chegada no Grêmio? Só nada. O tweet...
Não, teve um vídeo de bastidor, que é umas imagens dele chegando lá, assim. O cara não falou com... Aí ele vai lá, olá, como é que vai, tudo bem? Um abraço aqui. É pouco. E ele pegou... E aí o presidente, né? O presidente do... O CEO, né?
Presidente Romildo.
Mostrando a sede administrativa do Tottenham, que é incrível, parece um shopping. E ele, essa aqui é a nossa área de TI, tinha umas 10 pessoas. Só no TI do clube. É impressionante. É outro padrão, outro nível. É pensado de uma maneira diferente. O negócio dá lucro, funciona. Mas, enfim, sei lá. Ô, Eduardo.
Diga lá.
Dizer que eu tô preocupado, viu? O Maradona tá meio ferrado ainda. Parece que ele tá com um sangramento no cérebro e vai ter que fazer uma cirurgia pra drenar. Não sei se chega... A um AVC, né? Não sei se estou abrindo aqui o Olé, não sei se chega a ser um AVC, mas é a capa do Olé já é...
Sim, agora, Maradona, né? Agora eu te pergunto, a Argentina está preparada para perder Maradona, não, né?
Cara, o Maradona já teve várias vezes aí, né, numa pré-morte, aí. Aquela em 2002, 2003, lá ele viu a luz lá, chegou a apertar... Ah, tá me ligando.
Que número que é?
Ah, não sei, nem vi.
Teve um número aqui que me ligou, ó. 99-50-09...
Para, não dá no ar. E aí o Maradona, aquela vez, ele tava bem mal, né? Muito gordo, ainda com resquícios recentes do vício ali.
Ó, a matéria tu tá falando do Maradona ou de mim?
Do Maradona, porque até onde eu sei, tu não cheira cocaína. É, a informação é uma cirurgia de rotina, viu? Diego deverá ser operado devido a um hematoma tá em espanhol, não sei, subdural, sei lá. Seu médico pessoal, Leopoldo, assegurou que o Maradona está lúcido e que esteve de acordo. Levaram a uma clínica lá em Buenos Aires. Ele estava em La Plata, né? Ele treina o ginásio, esgrima, né?
Sim.
Mas, cara, é uma cirurgia no cérebro, né? O Olé já deu até o endereço da clínica aqui. Maipú 1600. Clínica Olivos.
Não, esses caras aí, meu, eu tô falando sério, se o Maradona morrer, a Argentina para por uma semana no mínimo.
É, vai ser um negócio histórico.
Tu já viu como é que tá a clínica onde o Maradona tá internado?
Sim, a foto da matéria
na tela aqui.
Tá...
É, eu vou colocar na tela aqui porque é um negócio absurdo, cara. Os argentinos são doentes por Diego Armando.
Quem, assim, ó, esse, eu já falei aqui várias vezes desse documentário, que é o Maradona. Tem vários, né? Mas é o Maradona do... É só Maradona, tá? Que é do Asif Kapadia, esse diretor aí que fez o da M, fez o do Senna também, os documentários. Ele é especializado só em documentários. E ele... Esse documentário mostra a importância do Maradona, principalmente para o Napoli e para a seleção em 86. O que o Maradona fez em 86 olha, é inacreditável, assim. É realmente carregar o time nas costas, assim. Ele ganhou aquela Copa. Tem um time com ele, não ganhou sozinho, mas sem ele a Argentina não teria. E depois com o Napoli também. Então a idolatria que se tem ao Maradona, muita gente compara isso ao Messi, enfim, né, a esse tipo de coisa, porque os argentinos não gostam do Messi, enfim, não é nem por isso. É porque o que o Maradona fez, é o feito do Maradona, que mesmo se a Argentina ganhasse em 2014, viu? Mesmo se a Argentina ganhasse aquela Copa, não seria da mesma maneira, sabe? Porque o que o Maradona fez foi muito grande, muito significativo. Tem que lembrar também que é uma vingança ali no jogo contra a Inglaterra, é um período...
Foi a desforra, né? Porque a Inglaterra veio aqui, acabou com a guerra, acabou com a Argentina em 35 minutos, mais ou menos, durou a guerra depois que a Inglaterra chegou.
Dizem que a guerra durou o tempo que os ingleses demoraram para chegar, né?
Porque, exatamente.
Inclusive foi um massacre proposto, né, pela ditadura argentina, que envia então, um monte de jovem para lá para levantar esse ufanismo,
aí,
né, essa coisa do...
Aí a Argentina está esbagaçada, destruída, perdeu uma guerra para a Inglaterra e o Maradona vai lá e faz um gol de mão contra a Inglaterra numa final de Copa do Mundo. Ô, irmão, que isso, cara?
E não, fez o gol de mão e fez o gol mais bonito da história, né?
Sim.
Das Copas, ou para muita gente o gol mais bonito da história, que ele arranca do meio campo. Esse é o jogo do Maradona contra a Inglaterra e depois contra a Alemanha também, ele vai... Enfim. A Argentina sem o Maradona não venceria aquela Copa, né? Claro, eu não gosto dessa história de ganhou sozinho, como falam de 94, do Romário. Não ganhou sozinho, tinha um time com ele. Agora, se não tem ele, não ganha. É uma outra forma de ver o lance.
É isso aí.
Ô, Eduardo, eu quero comprar meu FIFA. O pessoal não votou aí na enquete.
O senhor... Porque, vamos lá, eu vou fazer o advogado do diabo agora, tá?
Eu
vou fazer algumas perguntas.
Eu quero militar, eu tô muito calmo, eu tô muito tranquilo.
A tua vida
tá muito... A minha raiva tá internalizada, eu quero externar essa raiva.
Tá, a tua vida tá muito tranquila. Vamos fazer algumas perguntas aqui. O senhor pode ter um gasto inesperado nos próximos meses?
Sim.
O senhor pode passar noites em claro nos próximos meses?
Posso, devo, irei.
O senhor tem controle emocional para os bugs do FIFA?
Não.
O senhor terá paz e tranquilidade comprando FIFA?
Não. Já não tenho também.
O senhor corre o risco de quebrar algum controle, aparelho de TV ou aparelho de videogame com o FIFA?
De novo, sim.
O senhor tem alguma dúvida que o
Ah,
senhor não
eu
pode
tô
comprar o
jogando.
FIFA?
Não, é que assim, ó, o problema do FIFA é o modo online, tá? Eu inventei de jogar esse modo online, aí fui jogar com o cara ganhou de mim com o Wellington Nem no Shakhtar. Wellington Nem, porque o Wellington Nem era carta não sei o quê, dourada. Eu falei, meu irmão, não joguei Super Trunfo nem quando eu era pequeno, não vou jogar agora, vai tomar banho. Aí comecei a me irritar e o cara dele firula, aquela coisa toda. Aí eu peguei, quer saber? Peguei o controle e vum, foi. Resolvi o problema numa tacada só. Toquei o controle no videogame, aí estragou o videogame e quebrou o controle. Mas aí depois eu ressuscitei ele, né? Aí eu decidi que eu só jogo offline, para me divertir mesmo.
Mentira,
Jogo.
mentira, tu te estressa nas ligas?
Não, não, não me estresse mais, não me estresse mais. Jogo um campeonato inglês, um modo carreira, né? Esse tipo de coisa.
Eu tenho alguns amigos aqui que ativaram o modo carreira e agora estão tentando se recuperar.
Isso, um deles está fazendo uma cirurgia na cabeça daqui a pouco.
Exatamente.
A informação aqui é que é uma cirurgia de rotina, viu? Mas esse médico aqui parece que ele está dando uma. Está tentando acalmar os ânimos. Né?
É.
É uma cirurgia
A
de rotina
Argentina.
que não provocaria complicações. Em 48 ou 72 horas depois da operação, podia ir para casa se tudo correr bem.
A Argentina não está preparada para perder Maradona.
É um coágulo, tá, na cabeça, produzido por uma ruptura traumática de vasos sanguíneos que atravessam o espaço subdural. O que que é espaço? Bom, é uma acumulação de sangue de produtos da decomposição da mesma. O sangue se infiltra nas veias e cria uma bolsa que gera uma, né, faz uma pressão no cérebro. Se ela fica muito grande, pode lesionar e aí pode virar um AVC. Mais ou menos isso, né? Maradona completou 60 anos agora, dia 30, né? 30 ou 31 de outubro é o aniversário do Maradona. Por aí.
Eu
Tá
tenho.
ok?
Tá ok. Eu tinha mais algum assunto para falar com o senhor, mas eu
A cirurgia é uma
não.
rotina, diz Rafael
É,
Moraes, está me
rotina
mandando um
sim.
zap aqui.
É,
Não que
rotina
o
sim.
hematoma subdural seja rotineiro. Tá bem.
Ô, Zé Antônio, às 20,
Oi.
21 e 30 minutos nós temos Flamengo.
Nós temos
Que Flamengo?
hoje?
Atlético Goianiense e Inter.
Tá louco?
Né?
É.
Isso?
É, Inter e Atlético Goianiense. A partir das 9 estamos ao vivo. Júlio Lemos e Eduardo Santos, direto do Beira-Rio. Nando Gross da sua casa, porque é um velhinho. E eu também de casa, porque eu tô ficando velho.
Eu queria falar para o pessoal que nos acompanha e
Chapecoense acabou de postar, viu?
só falta o Grêmio.
Chapecoense acabou de postar. Vamos ver qual foi a última postagem do
Quem
Grêmio.
vai ser o último a postar, o Grêmio ou o Santos?
Pois é.
Eu queria falar para o
Aliás,
pessoal.
muito bom, hein? A última postagem do Grêmio foi às 18 horas, o David Braz.
Ah.
Eita, nós! Não teve nada hoje, é isso?
Eu queria falar para o
Eu
pessoal que
não
nos
falo mais nada.
acompanha, o pessoal que nos acompanha, que rezem pelas nossas almas. Eu vou passar tudo que a gente vai transmitir nos próximos dias, tá?
Ai, meu Deus.
Sexta-feira, às 16 horas, nós vamos transmitir o NEC contra o Caçador.
Navegantes.
O Navegantes. Às 20 horas, em Joinville, nós vamos transmitir Fluminense e Guarani de Palhoça. No
Sim.
sábado, o Grupo Bairrismo começa às 11 da manhã com Canoas e União Harmonia, com União Harmonia e Novo Horizonte.
Tem que avisar o pessoal,
Às
calma.
16 horas,
Calma!
tem Santa Cruz e Rio
11h30.
Pardense.
Começa a copinha nesse final de semana, Copa Ibsen Pinheiro.
É o que eu estou falando.
Tu não falou, só saiu falando do jogo. Ou seja, o Grupo Bairrista está transmitindo a Série B do Catarinense e a Copa Ibsen Pinheiro, a Copa de segundo semestre da Federação Gaúcha, é isso?
Exatamente, e os shows do Opinião, do
Ah,
aniversário do
então.
Opinião.
Quinta-feira começa o aniversário da Opinião, nós iremos transmitir
E as lives do Velo Parque?
as lives. Tem nesse final de semana também?
Não, as próximas são
Graças.
no dia 3, 4, 5 e 6 de dezembro, se não me engano. Festival de
Aliás,
arrancada.
3 de dezembro o pessoal já pode mandar o presente aí, tá? Auxiliadora 210.
Que em breve vamos ter que se.
Vambora?
O senhor tem 2.700 aí?
Se tu cortar um zero, eu tenho 270.
Tá bem então. Vamos embora?
O que
Voltamos
é
às.
2.700? É o videogame?
Não, 2.700 é o custo da nossa sede aqui, que os caras estão querendo vender.
Ah, 2.700.
Tentei passar no débito, não deu.
É, isso aí. Voltou.
Voltou. Eu acho que
Então tá.
o meu Pix não está habilitado ainda.
Isso, é verdade. Tem que habilitar o Pix.
21 horas, nós voltamos direto do estádio Beira-Rio. Um beijo a todo mundo que nos acompanhou. Continuem compartilhando e fazendo a gente feliz. Beijo.